Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros.
O pensamento primário pensa com palavras. O liberdade liberta-se da escravidão da palavra. Eu não te disse que viver é apertado? Pois fui dormir e sonhei que te escrevi um largo majestoso, e era mais verdade ainda do que te escrevo. Era sem medo. Esqueci-me de que no sonho escrevi. Tudo voltou para o nada, voltou para a força do que existe e que se chama às vezes Deus. Tudo acaba, mas o que te escrevo continua. O que é bom, muito bom. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Aquilo que ainda vai ser depois é agora. Agora é o domínio de agora. E enquanto dura a improvisação, eu nasço. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu e de acordar a uma hora da madrugada ainda em desespero, eis que às 3 horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, e você é você. É vasto, vai durar. O que te escrevo é isto, não vai parar, continua. Olha para mim e me ama? Não. Tu olhas para ti e te amas, é o que está certo. O que te escrevo continua e estou enfeitiçada. Esse trecho é do livro Água Viva, de Clarice Lispector, escrito em 1973.
Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Melo, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo.
E com isso, Clarice se encontra com nossa convidada especial de hoje. Temos hoje no podcast Poéticos Encontros a Márcia Cambeba, escritora, poeta, geógrafa, política, cantora, locutora e artista plástica. Atualmente, Márcia está como ouvidora-geral da Prefeitura de Belém, no Pará, a primeira indígena a ocupar um cargo assim no município, e creio que no Brasil, e acaba de ingressar no doutorado em literatura. Com vocês, Márcia Cambeba.
Muito grata pelo convite de estar com vocês, de estar contigo nesse podcast. É uma alegria muito grande poder falar sobre literatura indígena, sobre cultura, essa cultura desse encontro maravilhoso entre os povos e dos povos com a poesia.
Nós estamos exatamente promovendo uma cultura do encontro. Para falar sobre isso, eu queria que você começasse falando quem é Márcia Cambeba, essa nascida entre o povo Ticuna, o povo que é bastante numeroso na Amazônia. Fala para nós um pouquinho quem é você.
Sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, do Alto Solimões, Amazonas, mas em minhas veias corre sangue de Cocama e o Itoto, porque o pai da minha mãe, Socorro, era o Itoto, vindo do Peru. E o meu pai é Cambeba e Cocama, minha mãe também pela parte da mãe dela, é Cambeba e Cocama. Então, eu carrego aí 3 povos no meu sangue e, de pertencimento de território, carrego o povo Tipuna, porque nasci em território Tipuna. E sou muito grata ao acolhimento que recebi e o ensinamento que recebi do Tipuna. Então, nasci em Belém de Solimões, aldeia do povo Tipuna, no Alto Solimões. Com 9 anos de idade, fui para São Paulo de Olivença, que foi a maior aldeia do povo Cambeba antes de virar município. Lá eu me criei, depois estudei geografia, fiz especialização em educação ambiental em Manaus, já na capital do Amazonas, depois mestrado na capital do Amazonas pelo FAM, e depois vim morar no Pará. Estou agora residindo no estado do Pará, precisamente em Castanhal, que fica 1h30 distante da capital, Belém. E aqui já estou desde 2011 até agora. É todo um processo nosso de desterritorializar e se reterritorializar várias vezes. E isso não tira de nós o direito de sermos nação, povo originário, de carregar uma memória, uma identidade, uma história. Então, é assim que eu venho trazendo o meu trabalho e tudo isso está permeando tudo que eu faço, toda a arte que eu carrego.
Maravilha, Marcinha. Cambeba é considerado o povo das águas, não é isso?
Justamente isso.
Então, toda a tua poesia, a sua escrita está baseada nisso. Vamos falar um pouco sobre isso?
O meu povo, ele nasce de uma gota d'água. Olha que bonito, né? A cosmologia, a cosmogonia, como as pessoas chamam, dos povos originários. Então, a gente nasce de uma gota d'água que veio com uma grande chuva, que trazia uma partícula maior, e dentro dela 2 gotículas, o homem e a mulher. Vieram caindo, caindo, bateram na samalmeira, a grande árvore, irmão. A gota maior estourou, as 2 partículas caíram no igarapé e nasceu o homem e a mulher. Então, por isso, nós somos considerados o povo das águas. E toda a minha literatura ela está baseada nessa ideia de rio, de água, de ser de natureza mesmo, dessa relação intrínseca entre homem e natureza. Nós somos um nessa casa comum. Então, nessa casa comum, nós temos que ter essa unidade.
Perfeito. Inclusive, essa cosmologia ela está presente naquele livro seu, Saberes da Floresta, né, que foi publicado pela editora Jandaíra em 2020, se eu não me engano. E nós já podemos, então, falar sobre a poesia publicada nesse livro ou em outro livro que diga sobre as águas de Belém.
Esse livro eu gosto muito porque eu pude trazer muito sobre o ensinamento que o rio vem fazendo com a gente, né? Eu lembro que eu dou aula, também sou professora, né? Então, dando aula numa aldeia, Mapuera, do povo Waiwai, eu vi as mulheres descerem todo dia, cedinho do dia, um balde na cabeça, para o encontro com o rio Mapuera, que dá nome à aldeia. E esse encontro era lindo. Todo dia eu via, cedo do dia. E, num belo dia, eu sentei no barranco, vendo elas descendo, e fiz essa poesia aqui. O silêncio na aldeia Mapuera. O silêncio que em mim habita, que é sentido até por quem nos visita, vem das pedras e da imensidão. De manhã é silêncio da aurora, à tarde é silêncio do vento que murmura para a folha que se agita. À noite é silêncio que vem com a força da escuridão que me diga a mais bela canção. Mas existe um complexo de cultura que se une e resiste à vida dura na certeza de que no silêncio está a educação. Silenciados buscamos nossa história de migrações e de lutas com vitórias, que a união nos fez seguir e formar a nação. Dela fazem parte vários povos, vivendo como irmãos. Canamari, Waiwai, Catuera, Xerel, Murarara, Chiquitana, que unidos falam uma só língua e cantam uma canção atupana. Esses povos que antes a guerra reduzia, hoje o amor fez nascer a alegria de conviver na mesma aldeia, pescando, caçando, fazendo farinha. Um povo que vive sua identidade e na relação com a cidade não perdeu sua língua caribe, trazendo no seu ser a riqueza da diversidade. É assim na aldeia Mapuera onde as casas lembram os ancestrais, na força que vem da mata, rio, terra, dos animais. Ensinam na sua cultura a língua, a dança e o canto. A subsistência vem do peixe, da caça e do roçado. O grafismo traz a história desse povo honrado que ultrapassou eras e sonha calado. E ensina.
Maravilha.
Me emocionei comigo.
Ah, que lindo.
No silêncio danado. É que a gente vai relembrando. É,
mas poesia tem isso.
A vivência.
Eu achei ótimo, não...
Desculpa,
não,
gente.
Eu achei ótimo que tenha vindo a emoção, porque a poesia, ela provoca isso, né, Márcia? Ela é esse canal, é, né, que atravessa a palavra, como dizia Clarice antes, atravessa a palavra e mexe com outros sentimentos, outras emoções, né? A gente consegue expressar através da poesia. Sua poesia tem rimas, né?
Eu só escrevo poemas rimados.
Isso, ela lembra cordéis, mas lembra também a oralidade, que está presente na história e na cultura dos povos indígenas, e as canções populares. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa construção poética sua.
É, as minhas poesias, elas são versos brancos e livres, né? Mas eu gosto de tudo que eu faço, até os meus contos, eles nascem rimados. Já se tornou algo muito intrínseco da minha literatura, que eu não consigo me dissociar dessa rima. E quando eu vou escrevendo, quando eu penso, já estou rimando. Isso está tão complicado, porque às vezes um texto que não é para ser rimado, ele acaba ganhando um teor poético, assim. E eu tento me esforçar muito para não, por exemplo, eu estou construindo um artigo que é científico, eu tento ter tomar esses cuidados, né, para não cair nas rimas. Mas eu tenho muito essa facilidade de rimar. E eles são longos, né? Então dá a ideia de cordel, mas é estilo cordel. Eu não escrevo cordel porque eu não escrevo dentro das métricas do cordel, né? Eu não se encaixa muito nas métricas do cordel. Mas o estilo dele é sim cordel.
Então vamos declamar um outro. Você já deu uma respirada.
Eu quero ler O Lamento da Água. Tá? O Lamento da Água, deixa eu limpar aqui as águas dos olhos.
Que linda!
O Lamento da Água. Elevo a Nhanderu, minha prece, que me fez límpida e enaltece. Saber que mato a sede e acalmo o calor, rego plantas, germina semente, limpo a roupa, escuto conversa de gente, sirvo de abrigo para peixes e serpentes, em mim a vida se refaz incessantemente. Mas é fato, e não dá para aguentar, ver meu rosto a sujeira agarrar, meus olhos ardem sem parar do lixo que chega sem avisar. Uma lata cortou meu coração, sangrei tanto que secou o rio Solimões. Magoada pela falta de educação, deixei de correr e vejam só a situação. A terra seca parecia um sertão, os peixes agonizavam sem respiração, até a sucuri quis fugir da devastação. E o homem? Sua inteligência não fez chover. Ficou sem ser roçado, agoniado, sem saber o que fazer. Mas ser mãe é cuidado e amor. E amar mesmo sem ser amada. Assim vou seguindo minha jornada, apoiada pelo rio, enfrentando os desafios. De chorar já me cansei. O que será do amanhã? Ah, eu não sei. Peço a Deus Tupã que não me deixe desamparada. Eita vida! E a minha vida? Será que não serve mais para nada? Quero correr livre e me sentir amada. Esse é o lamento de uma água abandonada.
Maravilha. Essa veia sua de cantora, ela está presente, inclusive, em muitos vídeos que a gente pode encontrar pela internet. E tem uma música que eu ouvi esses dias e eu gostei muito, que é, não sei se eu vou pronunciar corretamente, que é Cuara Açu.
Certo?
Eu queria... Tá certo? Eu queria que a gente veiculasse essa canção também nesse encontro poético nosso.
Ficou Ixé, Usutá. Sani, Supitashi, Raritama. Da nossa mata, nossa casa verde.
Bom, Acuaraçu significa grande caminho. Então, as minhas músicas, elas nascem dessa sintonia mesmo com a própria natureza, vendo o ambiente ao meu redor. E Acuaraçu é um chamado para conhecer a aldeia. Né? Vem você conhecer a minha aldeia. Vem caçar, vem andar, vem pescar, vem remar. Vem entrar na aldeia para conhecer. É um chamado para conhecer e amar também a biodiversidade. Sentindo o rio, sentindo os animais, sentindo árvore. Sendo árvore. Quando eu fui fazer o clipe, a gente pensou justamente como ela fala de água, como ela convida, de remada. A gente pensou justamente isso, né? Eu remando, chegando até a pessoa para convidar a embarcar nessa canoa da biodiversidade, nessa canoa da educação, nessa canoa da interculturalidade, nessa canoa do conhecer o outro, do respeito ao outro. E eu convidei algumas pessoas, e tinha uma moça, uma amiga minha, que ela estava grávida. Eu disse, bom, seria legal você estar, porque a gente também vai falar da gestação da cultura. Ela ali, grávida, representa a terra gestando cultura, a terra gestando vida, a terra gestando solidariedade, a natureza mãe que cuida, que abraça, mesmo violada, violentada, continua sendo solidária para com os seus filhos. A gente ver Deus ali. É a presença de Deus, é o amor transcendental. A natureza representa esse amor de Deus para com a gente. Veja você que a gente agride todo dia a terra com chorume, com lixo. E mesmo assim, o mamão cresce bonito, a verdura nasce saudável, porque a gente precisa da terra para gerar o nosso alimento, a nossa vida. E quanto seria bom, como seria bom, se o ser humano entendesse que a natureza é nossa irmã. Entendendo também a vivência de Francisco de Assis quando diz: irmão formiga, irmão sol, irmã lua, irmã terra, irmã água, tu és meu irmão.
Maravilha.
Porque eu te vejo ali, eu vejo Deus em ti, porque é assim.
Exatamente, que coisa mais bonita. E a presença dos instrumentos, do tambor, do maracá, também, né, esses símbolos, né, essas simbologias que estão presentes dentro da cultura indígena.
Existem temas comuns aos mitos dos ameríndios, povos indígenas que vivem em todo o continente americano, pois durante milhares de anos conviveram, realizaram trocas, compartilharam experiências e ideias, e assim se criou um conjunto de características comuns. Uma dessas é a história do Sol e da Lua. Os Inuit, que vivem na região do Estreito de Bering e norte do continente americano, também conhecidos como Esquimó, contam que, antigamente, numa aldeia da costa vivia um homem e sua mulher. Tinham dois filhos, uma menina e um menino. Quando as crianças cresceram, o rapaz se apaixonou pela irmã. Como ele não parava de incomodá-la, ela fugiu para o céu e se transformou na lua. Desde então, o rapaz não parou de persegui-la na forma de sol. Às vezes, ele consegue se aproximar dela e abraçá-la. É nesse momento que acontece um eclipse da lua. Como contam os Canamari? Os Canamari falam uma língua da família Catuquina e vivem em diferentes terras indígenas no estado do Amazonas. Eles contam que, muito tempo atrás, duas crianças nasceram em uma aldeia, um menino e uma menina. Elas foram criadas juntas. Quando cresceram, o irmão foi uma noite à rede da sua irmã e namorou com ela. Como ele ia só à noite e não falava nada, sua irmã não sabia que o visitante era ele. A moça queria descobrir quem era o rapaz e teve uma ótima ideia. Colocou tinta de jenipapo em uma jarra e deixou-a debaixo de sua rede. À noite, o rapaz foi lhe visitar novamente e antes que ele fosse embora, ela marcou o rosto dele com a tinta. Ao amanhecer, ela viu que o rapaz com o rosto manchado de jenipapo era seu próprio irmão. Os dois ficaram com muita vergonha e se separaram. A partir daquele dia, o menino virou lua e a menina sol e nunca mais se encontraram.
Marcinha, você lançou recentemente um livro que se chama Comissão Genó. Não sei se eu pronunciei corretamente, que são narrativas poéticas dos seres da floresta. Você poderia declamar um poema deste livro especificamente?
Claro, é um livro de narrativas. Então, as narrativas elas são todas estruturadas em rimas e trabalhadas para serem utilizadas na sala de aula pelo professor, né? Na Amazônia, nós temos as benzedeiras da floresta, as mulheres que fazem a cura, né? E elas têm sempre como apoio o curupira. Todos sabem o curupira, a imagem do curupira, né? Com o pezinho para trás. Né? E eu fiz curupirô no andirobal. Eu tenho uma criança autista em casa e ele ilustra. A ilustração é dele, desde a capa. Eu vou recitar aqui. Curupirô no andirobal, curupirô no andirobal. Chavecha, menina, escuta o sinal. Chavecha, menina, escuta o sinal. Curupirô no andirobal, curupirô no andirobal. Curupira, quando chora, faz a mata estremecer. O Irapuru silenciou, canto de dor para não sofrer. Curupira espantou o caçador. Pego, te deixo sem rumo, Senhor. Te pego, te deixo sem rumo, Senhor. Curupira na mata gritou.
Não corta, não serra, te meto o terror. Não corta, não serra, te meto o terror. Venha curupirá no meu quintal. Deixa o amor ser temporal. Curupirou no andirobal. É tempo de calma. Respeite o sinal. Curupira chamou a matinta. Minha dama, vamos pensar uma estratégia para preservar o verde? O macaco ouvia do galho do pau. Matinta olhou rápido para ele e disse: desça daí, macaco, e faça logo o nosso mingau. Ele desceu ligeiro, procurou no terreiro folhas de canela para pôr no mingau, ralou a macaxeira no bico do bacurau. Enquanto ralava, ouviu assim: curupirou no andirobal, curupirou no andirobal, já veste a macaco com esse mingau, já veste a macaco com esse mingau, curupirou no andirobal, curupirou no andirobal, já veste a macaco com esse mingau, já veste a macaco com esse mingau. Era o pica-pau cantando do galho de uma goiabeira, tirando uma graça com o outro animal. O macaco terminou sua tarefa, serviu as deusas no ouriço da castanha. Curupira olhou de lado e falou: agradeço, macaco. Agora nos dê licença. Entre nós, que fique só a dona aranha. O macaco tirou seu avental de seu bacurau. Vamos sair antes que chegue o temporal e nos deixe todo molhado. Curupira chamou a ventania, rodopiou no meio do terreiro. Matinta assobiou meio ligeiro. E saíram as duas damas na mata fria, iluminadas por um candeeiro, protegendo cada palmo da floresta. Curupirou no andirobal, curupirou no andirobal, já veste a macaco com esse mingau, já veste a macaco com esse mingau.
Muito bom, Marcinha. É, pensando no todo esse trabalho seu, como escritora, como poeta, né, como artista, eu estava revendo uma entrevista que você deu recentemente para o UOL, e você diz assim: hoje eu consigo descolonizar a religião que quer catequizar nossa cultura. É, eu queria encerrar esse podcast exatamente reforçando isso, essa consciência que você traz para o seu trabalho, né, de descolonizar mesmo os pensamentos, as atitudes das pessoas, e principalmente essa tentativa, né, de enquadrar a história e a cultura indígena dentro de um modelo único, né, catequético. Então, você diz isso, né, que você tem consciência hoje de descolonizar para não correr o risco de catequizar a cultura. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso.
É assim, a gente... Eu tenho até poemas que falam sobre isso, né? Eu tenho um poema que ele traz muito sobre essa relação da igreja. Eu tenho um poema chamado Catequese. Eu acho que eu vou responder com poesia, se você me permite.
Perfeito.
Eu só queria dizer que a questão da cultura indígena e as religiões, eu não estou dizendo que nenhuma é errada, não. A questão é como adentra o nosso território. Muitas vezes, o maracá não pode mais ser tocado, o tambor já virou do demônio, então endemoniza tudo, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito assim, as igrejas pentecostais adentrando. Já tivemos isso lá no século XVI, quando missões adentravam, né? Samuel Pitt, que era jesuíta, destruiu com vários dos nossos rituais, né? Ritual Indígena é um poema que eu falo sobre isso, né? Eu acho que eu vou recitar ele, que está decor na minha cabeça. E ele diz assim: em noite, a situa é lua cheia, tá? Em noite de Assitua, o pajé convoca a nação. Tambores ecoam na aldeia. Começa a celebração. Dentro da uca sagrada, o pajé prepara o tauari. E no transe evoca os seres da mata. Vem Mapiritua, a cobra grande, o Mapinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural.
Na sua forma se vê a magia. Ora awa, que é homem. Ora animal. O que era um culto sagrado guardado como ouro ancestral. O branco achou que era pecado. Invadiu meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Uaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram minha dança dizendo: não existe mais o teu ritual. É, ritual indígena mostra como foi extinto muitos dos nossos rituais, porque era demoníaco, era feio, era diferente para o outro. Isso lá no 16, e agora a gente continua perdendo muitas coisas. A nossa própria forma de pensar, de vivenciar o território. Então, eu consigo, com a poesia, com uma conversa voltada mais para vendo da Bíblia, mostrando aqui, mostrando ali, refletindo junto, que cultura e religião têm sim como e podem caminhar juntas. Independente de ser católica, adventista, batista, Deus é amor, por aí vai. Né? Importa que essas denominações religiosas, ao adentrarem os territórios, respeitem o sagrado que tem ali. Porque todo território indígena é, sim, um território do sagrado. Tem a sua peculiaridade. A gente vê Deus na lua, vê no rio, vê na mata, vê em cada ser, por minúsculo que seja. Nós temos a nossa forma de perceber a divindade. Nós temos a nossa forma de entender a divindade. A divindade está em tudo. O sagrado é muito amplo, ele não é limitado. Então, quando a gente pensa no sagrado, a gente pensa no todo. Engloba tudo, engloba o ser humano, mas a natureza, que também faz parte intrínseca desse ser, chamado povos originários. A gente não se separa da natureza, ela não é algo à parte de nós, ela está intrínseca a nós. Nós temos que cuidar dela como cuidamos do nosso próprio corpo. Nós não somos os defensores da natureza, somos a própria natureza. E quando a gente consegue criar esse pertencimento, essa identidade com a natureza, a gente consegue entender Deus na sua totalidade. Porque Deus é tudo isso. Deus está nas pequenas coisas que se vê e se sente.
Com isso, com essa fala brilhante, a gente encerra, então. E eu te agradeço muito, muito mesmo, Márcia Cambeba, por ter, nesses momentos, passado conosco e nos ensinado tanto. Que você possa voltar outras vezes.
Eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe que está aí com você, agradeço ao projeto Instituto Casa Comum, muito grata a vocês todos. Eu sempre estou aqui à disposição. Obrigada.
Gratidão.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, a convidada foi Márcia Cambeba. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico Eduque Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.